Não é um problema só. O que a gente identifica são vários problemas. Porque eu não consigo compreender, já que não sou psicólogo, já não sou psiquiatra, principalmente nos jovens que chegam até a gente para se habilitar de 18 até 22 anos. Não é genérico, não são todos, mas eu digo a grande maioria. Eles não têm um padrão de comportamento. Eu vou dizer, eu sou uma pessoa que tem mais de 40 anos, da minha geração, da sua geração. Padrão de comportamento é diferente. Acredito eu que a gente teve nesse meio tempo aí rede social, então deve ser um pouco culpa da rede social, mas não vou me ater a fazer comentários porque não sou especialista no assunto. Quando você procura um centro de formação de condutores, uma autoescola, deveria ser feito naquele ambiente ciclo completo. O que é isso? Você deveria começar a sua aprendizagem na autoescola e terminar a sua habilitação na autoescola. Ou seja, você deveria capturar o documento, a carteira de habilitação, na própria autoescola. Tudo autorizado pelo órgão executivo de trânsito e fiscalizado pelo órgão executivo de trânsito. Mas quando você ministra a aula e você repassa para um órgão executivo de trânsito a função de avaliar esse aluno, você perde. É um pouco injusto e covarde. Nós, às vezes, vamos conduzir um veículo de modelo diferente, de forma diferente, e aí o funcionamento do motor interrompe. Nós temos 20, 30 anos dirigindo, e aí as pessoas que já dirigem há muito tempo estão entendendo o que é que eu estou falando. Se houvesse essa interrupção do funcionamento do motor no dia da prova, o aluno será reprovado. Isso não quer dizer que ele não tem capacidade para conduzir um veículo aberto à circulação. No centro de formação no qual eu administro, eu sempre procuro avaliar os alunos antes da prova. E eu entendo bem o que é que acontece no dia da prova. Não é falta de capacidade de dirigir. É a legislação e os examinadores também estão tão atrelados a essa legislação. Eles não podem fazer o que quer. Ele não pode aprovar um aluno que comete uma falta, porque estariam cometendo um crime de prevaricação. E aí você engessa um pouco esse processo. O dia que começar no centro de formação de condutores e terminar no centro de formação de condutores, aí a gente vai conseguir ter uma experiência melhor da pessoa que está se habilitando no Brasil.
Ricardo, parece um contrassenso. Os órgãos de trânsito proíbem a utilização de aparelho celular. Porém, alguns jovens conseguem a sua habilitação e já começam a dirigir sendo motorista por aplicativo. Ele está olhando ali o aplicativo, ele está dirigindo.
Procuro não utilizar o celular conduzindo o veículo automotor, falando. Eu acho que qualquer coisa, e aí todo mundo que dirige não vai me dizer que um dia não tomou um susto conduzindo um veículo automotor e olhando para um celular, olhando para um GPS. Esse susto me habilita empiricamente a dizer que não deve ser utilizado. Eu não preciso de uma legislação, eu não sou um ser. O meu prisma orientador nunca vai ser o jurídico. Meu prisma orientador é o filosófico, religioso agora, mas meu prisma nunca vai ser o jurídico. Eu não deixo, eu faço ou deixo de fazer alguma coisa porque a lei me diz para fazer. Eu faço ou deixo para fazer alguma coisa porque eu tenho ideia do que é certo e do que é errado. O que diz que eu não posso usar o celular é essa minha experiência de vida, que eu sei que se eu deslocar a minha atenção a qualquer momento para um GPS ou para um celular, um acidente acontece. E lhe digo, celular é responsável por várias mortes no Brasil. O problema é que a gente não cataloga isso de forma científica, eu vou dizer. Nós não temos estudos que possam comprovar isso. Se o cara morreu, ninguém vai comprovar que ele olhou um celular. Se ele atropela alguém, ele não vai produzir provas contra ele dizendo que ele estava olhando o celular. Então, como a gente não tem esse dado estatístico concreto, o dado estatístico vai ser sempre abaixo, falta aos órgãos executivos e até ao próprio legislativo base para poder, talvez, endurecer um pouco mais a lei, né? Infelizmente, as pessoas no Brasil não são... Tem como prisma orientador a fiscalização. Eles precisam de fiscalização para não fazer alguma coisa.
Nesse caso, os celulares utilizados por motorista por aplicativo não seria um contrassenso, já que não se pode utilizar o aparelho porque tira atenção?
Sim. É um contrassenso, né? A legislação ela traz uma determinação, mas nós temos aí a ideia de que se você estiver usando no Viva Voz, você pode. E aí o pessoal nem foge à legislação, né? Você não pode tocar no aparelho celular. Tocar seria infração, falar seria infração. Olhar para o aparelho celular é infração de trânsito, mas comprovar essa infração na prática, que alguém estava dirigindo sem a devida atenção, é muito difícil e conseguir aplicar ela.